Vamos lá então para a parte 2 do Perigos e Benefícios da Constelação Familiar. Lembrando que eu estou aqui lendo um post que é muito, muito acessado mensalmente, são mais de 6 mil visualizações mensais. Tem um pouquinho da história ali da constelação, mas não é um texto pesado e denso, não. É só uma breve explicação de onde vem o termo. E depois um monte de explicação sobre relações, as leis, o sapiens no meio dessa história toda e essas leis, o campo, se cura doença ou se não cura, se é terapia ou se não é, se é religião ou se não é. Então tem bastante tópicos de coisas que sempre me perguntam, né? Fazer quantas sessões, enfim, pode ser curioso aí para algumas pessoas, pode ajudar também quem vai fazer constelação a se decidir melhor se essa abordagem é para você ou se não é para você. Porque também nesse texto, se você ler direitinho, com carinho, você vai ver que o seu perfil também precisa, e a sua postura, perfil e postura, precisam estar bem alinhadinhos aí na hora de buscar o seu profissional, né? Para que tudo dê certo junto à sua constelação. Então, eu tinha lido sobre o último subtítulo, que foi a constelação familiar é para curar doenças. Aí eu li um pouquinho, falei um pouquinho sobre isso. Quem não viu, tem na parte 1 e aqui vai ser a parte 2. Agora eu sigo aqui, o próximo subtítulo é o campo e o corpo. Este é um assunto interessante. O facilitador capta as informações do campo através do seu corpo. E isso é de fato muito estranho para nós ocidentais. Costumo dizer que durante a sessão de constelação comigo, o meu corpo se torna meu primeiro cérebro e a mente racional é colocada um pouquinho de canto. Ambos são importantes, contudo, corpo, sensação e mente, razão. Então aqui eu estou dizendo que corpo é legal e a razão é legal, mas eu preciso, na hora da sessão, principalmente na hora de captar o campo, eu preciso ficar mais no corpo e menos na razão, porque senão eu não consigo captar o cliente através do corpo, por mais que isso seja estranho para nós ocidentais, né? Os orientais, eles já lidam melhor com essa coisa do corpo, né? O corpo também é fonte de informação. O corpo, a gente não foi educado para isso, né? Mas o corpo, a gente consegue por empatia muito profunda. Eu não sei qual é o mecanismo, né, exato disso. Tem gente que busca explicação mais espiritual, tem gente que busca explicações quânticas, tem gente que mais explicações mais psíquicas mesmo, né? De empatia, por exemplo. Eu acredito mais, né, na empatia muito profunda. Acho que, apesar de a gente ser muito diferente um do outro, e a paisagem humana, ela é muito parecida, né? A dor humana, o que dói em mim, dói no outro, né? Um coração quebrado, a gente experimenta essa dor, né, de rejeição, de abandono, essas dores muito básicas, né? Todo ser humano experimenta isso em algum momento da vida e lida de forma diferente com isso, mas a dor, né, o motivo da dor, ele tá ali. Então eu acredito que uma empatia muito profunda, isso talvez venha de um treino, ela ajuda, realmente ajuda a gente a captar o outro, né? E se a gente treina isso, de se colocar diante do outro, aberto à dor do outro, aberto ao campo do outro, a gente parece que consegue captar algo da pessoa ali. Então, eu, Isabela, não tento ficar buscando explicações quânticas, espirituais e etc. Eu foco muito no psiquismo mesmo. Eu acho que basta para o que a gente precisa fazer nessa vida aqui. Então, senão a gente perde muito tempo tentando explicar com altas teorias e acaba que a gente não experimenta a piscina, né? A gente fica lá tentando explicar a fórmula da água, a fórmula do cloro que deixa a água mais limpa, o azulejo e a composição do azulejo, a escadinha que sai, que quantos graus que fica em relação à borda da piscina, o cimento que foi usado, qual que é a fórmula. Então você fica na parte analítica demais e você perde a piscina, você perde de experimentar ali a vida, né? O que está vivo. Então eu não sou muito aderente a ficar explicando isso de tantas formas assim, não. Prefiro ir pelo jeito mais simples, entender que somos capazes de captar o outro e pronto. Eu não gasto muito tempo buscando explicação científica para isso e eu acho que não é tão importante. Eu sei que para alguns pode ser, e tudo bem, pode buscar informação. Mas para quem está procurando mudança, né? Não estudo, mas mudança, eu acho que basta um pouquinho menos de informação e um pouquinho mais de entrega. A sessão, por isso, é quase silenciosa. Estou voltando a ler aqui. O cliente traz um tema e, no silêncio, esperamos algumas percepções emergirem do que chamamos campo. Não há conversas antecipadas e quanto menos informação o cliente oferece para o constelador, mais bem atendido ele será. Ao contrário das demais terapias, nas quais a quantidade de informação verbal é importante para qualquer diagnóstico, na constelação o silêncio, o não verbo, é privilegiado. Por quê? Porque a gente precisa perceber. E a percepção, ela aparece melhor no silêncio. Ela é melhor revelada no silêncio. Ela é ressaltada e destacada no silêncio, né? No colocar o corpo ali presente diante da história do cliente, do campo do cliente. Então, nunca fique mandando WhatsApp para o constelador contando toda a sua história. Vai, deixa o constelador cego quanto à sua história, vai para o campo desse jeito, só chega lá e coloca o tema, né? Então, eu peço lá no meu WhatsApp, não me conte suas histórias, quanto menos eu souber de você, melhor você será atendido. Na hora que eu ligo aqui a câmera, eu vejo o cliente pela primeira vez, e isso já me ajuda, porque eu estou fresquinha, né, em relação ao cliente. Eu só dou um oi, pergunto de onde está falando e peço para colocar o tema, né? E aí eu começo a sentir o campo e eu gosto de voar no escuro e bem cega mesmo para que a percepção possa ativar melhor. Se a pessoa me conta muita coisa, eu já entro no campo contaminada por muita informação. Isso me atrapalha mais do que me ajuda, tá bom? Então, vá às cegas. Pelo menos a constelação clássica, ela se dá assim. Hoje em dia já tem muitas variantes por aí de constelação, né? E eu tô falando aqui da de Bert Hellinger mesmo, bem clássica, tá bom? Não é espírito, é corpo. Esse é um outro subtítulo do blog aqui e é uma questão que as pessoas me colocam muito também, né? Se na hora que eu tô sentindo lá o campo, como é que sente esse campo online, e enfim, eu tenho até outro, até deixar aqui a dica para vocês, que vocês que estão aí no Spotify, né, na gravação. Lá no meu blog também tem um texto só de bonequinhos, né, como é que funciona a constelação online, como é que sente campo e etc. Então tem algumas explicações lá, eu não aprofundo muito, como eu disse aqui anteriormente, mas tem informações suficientes para garantir que o cliente, né, ou a pessoa interessada em fazer online possa se sentir segura de que funciona, né? No online funciona e funciona bem. Eu já trabalho assim tem 8 anos, eu tenho mais de 7.500 clientes atendidos, já deve estar beirando os 8 mil, ainda não fiz a contabilidade desse ano, mas eu já atendi bastante gente. Então, a gente sabe que funciona, a gente sabe que ajuda muita gente. Dá para sentir o outro, sim. Só tendo a câmera presente, né? A gente se vendo, ouvindo o tom de voz, ouvindo o que a pessoa coloca como tema, a postura dela, o jeito. Isso tudo comunica muito, né? A comunicação não verbal, da qual a gente está falando aqui, ela se mostra, ela se revela no online tal qual se revela lá no campo em grupo, né, no presencial. Então dá para fazer, e aí lá no, nesse outro artigo eu explico isso, deixo para vocês a dica aí, www.isabelacoutopsi.com, acessa lá que vocês vão ter acesso aos textos. Também tem meu livro, gente, quem gosta, né, do jeito que eu escrevo, do jeito que eu falo, da didática e etc. Tem um livro muito leve, ele é muito motivador, inspirador. Já vendeu mais de 1.000 cópias também, já deve estar beirando uns 1.300 cópias, mas já vendeu um bocado de cópias, já, o pessoal gosta muito desse livro. Quem gosta aí do jeito que eu escrevo e etc, acessa lá o site também, que vocês vão ver, né, no, nas abinhas lá, tem meu livro lá também. É, talvez seja interessante também para quem está se aprofundando aí no tema, né? Então vamos lá para esse título aí, não é espírito, é corpo. Muita gente confunde esse movimento do campo nas constelações familiares com espíritos mensageiros ou algo que o valha, mas posso lhes garantir que durante a sessão captamos sensações corpóreas e que isso é o que nos guia. Eu, pelo menos Isabela, né, não me considero médium e coisa parecida, eu entendo que é o corpo mesmo, nosso corpo, com essa carne, ela consegue captar o outro. As sensações do meu corpo, por essa empatia profunda, eu prefiro chamar assim, ela comunica algo, me dá a sensação de um frio na barriga, me dá um formigamento, me dá uma dor nas costas, enfim, me dá uma vontade de abraçar, uma vontade de me afastar, às vezes eu fico irritada, às vezes me dá vontade de chorar. Então, isso tudo que meu corpo consegue sentir como se fosse uma antena mesmo, ele me garante melhores perguntas. Aí eu começo a fazer perguntas para o cliente, já muito eficientes, né? Ao invés de fazer 6.000 perguntas, eu faço 5. No máximo ali, já consegue extrair bastante coisa do campo, né? Então, por isso que a constelação é mais silenciosa, ela realmente é menos falada e mais percebida. O que a tônica, né, o que fica mais destacado é o não verbo e não a fala, né, o excesso de fala. Para nós ocidentais é difícil compreender que o corpo seja fonte de captação de informação e que essa fonte, né, de captação de informação seja fidedigna e útil para nós. Já para os orientais, tal realidade é bem mais palatável. Nós, ocidentais, compreendemos que apenas pelo filtro do cérebro, ou seja, razão, dedução, lógica, é que é possível obtermos informação. Ou seja, né, lendo livro, vendo filme, documentários, podcasts, enfim, ouvindo ou vendo, né? Ou lendo alguma coisa. E depois de ler, observar e tal, a gente raciocinar e analisar aquilo ali. Este é o nosso modus operandi, né? O modus operandi do ocidental. Esse é o mais comum de nós. Não que os orientais não façam, mas a gente dá uma... A gente privilegia muito isso, a gente dá uma importância muito grande só ao racional, né? Mas na sessão de constelação familiar, a gente privilegia o corpo como fonte de boas informações, ou seja, as sensações, né? E não só a razão. Então, o corpo e cérebro, eles vão estar operando junto lá no momento da sessão, mas uma hora o corpo vai estar operando mais e outra hora vai ser essa parte mais analítica. Então, realmente, a gente fica flutuando ali entre corpo, racional, corpo e o racional, né? Sensação e razão. Sensação e razão. Outro subtítulo que eu coloco aqui é modalidades. Percebam que todos os subtítulos são dúvidas mais rotineiras das pessoas que estão fazendo contato há pouco tempo com a constelação, né? Então, a constelação familiar, originalmente, vem de trabalhos em grupos, que também chamamos de workshops. Também pode acontecer em consultório, com bonecos ou âncoras de solo, marcações no chão. Depois, se você estiver chegando aí, Depois você pesquisa aí âncoras de solo, constelação com bonecos, constelação individual, que daí vocês vão ver como é que funciona aí, para curiosidade de vocês, né? Lá no meu YouTube tem uma playlist lá que é só estudos de caso. E aí é só o campo e eu mostrando alguns estudos de caso. Lá no YouTube você acha essa playlist lá. É bem legal, dá para ver como é que eu trabalho e como é que o trabalho funciona, né? A modalidade online com bonecos já é uma opção testada e viável. Eu mesma já trabalho assim há 8 anos e tenho mais de 7.500 clientes atendidos, como eu já mencionei aqui para vocês. E posso dizer que com excelentes resultados e ótimas experiências. Lá no blog eu até coloco um videozinho aqui também, tô vendo aqui. E o título é Veja como eu faço atendimento online com bonecos. Então vai lá no YouTube, quem está curioso aí, para dar uma olhadinha. E o próximo subtítulo chama Ajudei? Bom, espero ter colaborado um pouco mais para sua pesquisa sobre constelações familiares. Tenho um livro leve e motivador que fala tintim por tintim dos muitos e ricos benefícios que essa filosofia de vida adiciona à nossa existência quando a compreendemos como estilo de vida. Pronto, aí eu coloco aqui também um link lá para o meu livro. Enfim, gente, acho que vale a pena visitar o blog lá. Não é um blog lotado de textos, eu só coloco coisas muito essenciais de vez em quando. Mas são textos muito bacanas, assim, que eu acho que para quem está chegando, fazendo as primeiras pesquisas aí, ajuda a organizar. E até terapeutas e consteladores também, que eu sei que tem muita gente, né, que me segue dessa comunidade e que estão começando também, né, seus atendimentos e etc. E às vezes, para organizar a própria clínica, organizar as ideias, buscam, né, como referência consteladores que estão há mais tempo atuando. Então, tem também fonte de informação para esse público aí também. Então, para quem está chegando e para quem já está um tempinho a mais, acessa lá o site, pode ser que ajude vocês, tá bom? Eu termino aqui então a parte 2. Um abraço para vocês e tudo de bom.